ninguém vai desce.
Sejam bem-vindos ao episódio 82 do Benfica FM. Eu sou o Nuno Picado e hoje tenho comigo o PC do Comentadorismo. Olá, António.
Hoje e quase todas as férias. Bom dia, boa tarde e boa noite. Olá, malta.
Tenho também o Nelo do Comentadorismo. Olá, Flávio.
Boa noite, pessoal. Espero que nos estejam a ouvir, para variar.
Ele já confirmou aqui no chat. Por último, temos também aqui o Ed Carlos da edição de vídeo presente. Olá, Baquer.
Olá, boa noite. Pringle, Nelo, Pissi e todos os que nos estão a ouvir.
Antes de iniciarmos o debate de hoje, referir que este episódio terá transmissão posterior na Rádio Estádio e também enviar uma saudação especial a todos os totes que já nos seguem direto no chat. Eles achavam que safavam sem o Nick também, são todos os totes. Olá, malta. Olá ao Ricky Senova, ao José Ferreira, ao João Paulo Fernandes, ao Marcos Horne, à Sónia, Rafael Moreira, o General Bat está ali, já que está com o full pau, Pocas Pedro, Luís Costa, Magda, Dúlio Cláudio e Mário Teixeira. Não posso estar aqui a dizê-los todos, a dizer o nome de todos, senão nunca mais tínhamos daqui. Vamos então abrir as hostilidades com o Benfica Gil Vicente 2-0, um autogol para variar um bocadinho, né? E um gol do Pissi. Começo se calhar hoje pelo Baquero. Surpreendeu-te a titularidade do Feixe ao lado do Tarapto?
Surpreendeu, apesar de sabermos que ele teria que tomar alguma opção desse género, tendo em conta a lesão do Florentino, mas eu por acaso estava à espera que jogasse o Samaris. Mas pronto, temos o regresso do Feixe. Eu honestamente eu pensei que a última temporada a época passada tinha sido a última temporada do Feixe. Eu já nem andava a lembrar que ele ainda era jogador do Benfica, curiosamente. E pronto, fiquei algo surpreendido, mas acho que o Feixe acabou por fazer um bom jogo, embora também a dificuldade não tenha sido por aí além, mas pronto, foi uma alteração interessante do Lage colocar o Feixe e o Tarapte, e penso que já vamos falar mais à frente, mas o Tarapte penso que foi o melhor jogador em campo numa equipa que continua a ter bastantes dificuldades em relação à dupla de avançados. Eu acho que o grande tema deste jogo é de facto o problema que o Benfica tem com a dupla de avançados, que não está a carburar nem pouco mais ou menos.
Flávio, antes disto, antes de se notar que a dupla de avançados não estava assim a funcionar a 100%, o Pizzi ainda foi tempo de falhar um penalti. O Benfica, e já me dirás se concordas, o Benfica até não entrou mal no jogo, mas depois parece que adormecemos.
Sim, por acaso acho que entramos até com alguma vontade e tivesse um penalti logo praticamente abriu o jogo. O próprio Pizzi tem mérito no penalti, é um grande passo do Tarapto. É isto que ele traz no fundo, aliás, acho que é a grande característica do Tarapto em relação ao resto do plantel ou em relação aos jogadores que jogam ali na posição também do meio campo, ele é extremamente vertical, é um jogador de falha muitos passos também na conclusão das tentativas que faz, mas a verdade é que ele descobre ali sempre 3 ou 4 passos que fazem a diferença, e este fez a diferença e deu um penalti, também mérito do Pizzi. Depois, de facto, a execução vale o que vale, mano. Um penalti falhado é sempre mal executado, podem-se dizer que é uma boa defesa ou não, mas a verdade é que o Pizzi neste momento, à falta de 2 pontas de lança, que o Benfica, a verdade é que tem jogado praticamente sempre com 9, porque os dois da frente pura e simplesmente não se vêem. Por mais que digam que depois queriam para os outros, eu acho que isso é uma falácia, eles por isso simplesmente não se veem e anulam-se um ao outro. E a verdade é que o Pizzi está-se a transformar no nosso finalizador. O Pizzi a brincar podia ter feito um hat-trick fácil, para além do penalti, e depois logo a seguir tem uma jogada que finaliza como tem que finalizar, e aí sim é um bom reflexo do guarda-redes, é uma grande defesa. E eu que nem sequer sou grande fã do Pizzi, estou a ver que o homem está a ficar um finalizador de excelência. De resto, em relação ao Benfica, acho que foi um bom início, mas depois o Benfica está a adormecer muito. Não sei qual é a razão, mas não sei se ainda não está em forma, não sei se é a tática, não sei se é as mudanças, mas a verdade é que o Benfica está pouco afirmativo e pouco mandão num jogo. E o Gil Vicente, apesar de também não ter feito grande coisa, notou-se praticamente dois ou três movimentos lá do avançado deles, que é um jogador a ter atenção, que é o Kraev, mas tirando isso, foi um jogo assim muito amorfo, muito sem sabrão, e às tantas percebeu-se que no estádio não estava desanimada, percebeu-se que houve um certo assobios.
Essa
olha, deixa-me passar a bola aqui ao António, também está aqui mortinho por mandar a laracha dele. Esqueci, mas já me lembro outra vez. Na conferência de imprensa de análise ao jogo, Bruno Lage referiu que este jogo, um bocadinho menos conseguido, se deveu à ressaca dos jogos internacionais, a ser a véspera da estreia internacional a nível de clubes, do Benfica, da Champions League. Tu achas que isso... que isso pode ter sido um dos motivos para esta exibição assim fraquinha?
Não. A minha opinião é que não. Acho que se deveu, acima de tudo, primeiro pelas escolhas do Lage, que foram, mais uma vez, na minha opinião, erradas. Começando pelo Fege em campo. Acho que não, neste momento, não faz sentido nenhum ter o Fege em campo neste momento. Não acrescenta nada à equipa. Até acho injusto ele jogar neste momento em detrimento, por exemplo, do Samaris. Ao contrário do Baquer disse, não concordo, esta vez não concordo, Baquer, perdoa-me, mas acho que o Feja não fez nada durante o jogo. Ele acha uma primeira parte bem sofrível até. E acho que depois continua o erro de ter o Raul Tomás a fazer de uma espécie de Félix, quando já se percebeu que o lugar dele é dentro da área, vai marcar golos. E acho que a equipa depois não consegue de facto carburar. Acho que os problemas são muitos. São muitos, começa pelas escolhas do treinador, erradas para mim, que depois afetam depois a dinâmica da equipa. O facto de nós jogarmos com um único ala, jogamos sempre com apesar do Rafa ser ala, não joga sempre por dentro, o Pizzi é igual, e portanto acho que temos muitos problemas para resolver, e temo um bocadinho pior, mas lá vamos agora para a Liga dos Campeões.
A verdade é que isto não era, nós estamos a jogar exatamente com o mesmo esquema tático do ano passado, e o ano passado não era problema nenhum, pelo contrário, houve aqui alguma coisa que mudou, e não estamos a falar só de um jogo, vamos ser honestos, estamos a falar já de alguns que isto já se vem a arrastar. Com o Paço Ferreira a exibição já não foi assim muito convincente, apesar de termos ganho por 5-0, com o Porto foi, mas pronto, enfim, vamos fingir que isso não aconteceu, porque acho que não é exemplo, portanto, até porque acho que não é exemplo, as exibições até esse dia tinham sido convincentes, portanto acho que a equipa tem direito a ter um dia mau, mas os jogos têm sido assim mais ou menos, não têm sido ao nível do ano passado, digamos assim, e claramente houve qualquer coisa que mudou. Aquela para mim é mais óbvia, para além das lesões, a do Gabriel tem grande influência, mas para mim a mais óbvia é realmente a dupla de avançados que está estática, não é? Aqueles que estão a ocupar os mesmos sítios, portanto parece que se bloqueiam um ao outro e depois prendem, pelo menos esta é a minha visão, parece que prendem a defesa contrária toda ali no meio e ficamos sem o espaço para entrar os alas, como entravam ano passado, como o António estava a dizer, por isso é que parecemos que ficamos sem alas, porque eles já neste momento já não têm espaço para entrar naquelas diagonais que faziam o ano passado, os laterais também já não entram, porque o jogo parece que fica todo bloqueado, porque os centrais contrários ficam confortáveis, é só esperar que as bolas venham.
Sim, e o facto de jogarmos também depois com dois médios lado a lado, pouco criativos e pouco capazes de construir o jogo, também não nos dá nada, não é? Portanto, obriga sempre o Rafa a ir para dentro, o Pisa a ir para dentro, o Raul Tomás a tentar pisar terrenos que não são os dele, mas se for ouvidos porque também não tem bola, também recua um bocadinho, quer dizer, aquilo é tudo, enfim, ali uma pequena sala ganhada.
Bom, mas seja verdade, seja dito, nós também viemos de uma boa exibição, de uma exibição convincente contra o Braga, não é?
Sim, de uma segunda parte.
Mas a equipa tem sido assim um bocadinho inconstante.
E repara que não deixa de ser um luxo, nós estamos a colocar todos estes pontos de interrogação que eu penso que têm razão de ser numa equipa que em 6 jogos desta época vai com 5 vitórias, e se descontarmos aquela péssima derrota com o Porto, marcou 18 golos e ainda não sofreu nenhum. Mas de facto, este é o nível do Benfica, ou seja, o Benfica, apesar de isto há 15 anos atrás, estávamos eufóricos com isto, mesmo com a derrota do Porto. Atualmente nós percebemos, e até pelo brilhantismo que foi a segunda volta da época passada, nós percebemos que de facto estão problemas com esta equipa. O Rafa começou de um nível estratosférico tal como o Pizzi, já baixou o nível, e apesar o Pizzi é que apesar de tudo ainda está a manter, e de facto o grande problema para mim está a ser a dupla de avançados, quer dizer, não, a bola morre quando chega ali, quer dizer, o Raul de Tomás nós sentimos que está a fazer um pouco mais que o Seferovic, mas também não está a fazer nada de especial e ninguém está a querer tirar o tapete ao homem, mas um avançado que custou 20 milhões de euros também, ao sexto jogo se calhar já é a altura de começarmos a dizer, pá, estávamos à espera de um bocadinho mais, não é?
Tu podes pagar 100 milhões por um avançado, se precisar jogar extremo, ele não pode...
Pronto, eu aceito que ele não esteja a jogar na posição dele, mas então chegou a altura do Laje...
Mas quem sou eu que sou treinador, o Laje é que é treinador.
Mas a verdade é que o Laje está a insistir muito no Seferovic ao ponto que realmente não o tira, é que nem o substitui, e a Luz reagiu contra isso.
Sim, e já lá vamos, que é o próximo mini tema dentro deste tema, mas é engraçado que digas isso, António, que não és treinador, quem és tu para falar, mas a verdade é que se vamos por esse prisma, ninguém fala sobre futebol.
Exato, não, eu estou a dizer isto.
Esqueçam, ignorem este programa aqui.
Eu só estou a dizer isto.
Não há jornais.
Hoje em dia pegou-se essa moda. Tipo,
não há Twitters, não há Facebooks, não há blogs, não há nada. Nós vamos ao estádio tipo robôs e ninguém abre a boca.
Não, eu sou claramente a opinião que tem muito, sabe muito.
Eu estou a concordar contigo, mas essa ideia absurda de só quem jogou futebol.
Não, e repara, como se o futebol fosse uma coisa muito complexa e nós não andássemos aqui há 30 anos a ver os jogos da Benfica de 3 em 3 dias.
São engenheiros da NASA, parece um engenheiro da NASA. Em relação às substituições, temos que falar um bocadinho sobre isso, que realmente houve ali um bocadinho de polémica. Flávio, tu, mais uma vez, o Bruno Lage optou por tirar o RDT aos 67 minutos, 68 minutos, parece que é uma coisa já mais ou menos programada. O estádio não reagiu muito bem. Como é que viste essa situação? Na tua opinião, quem é que tem razão, o estádio ou o Bruno Lage?
É eu... Legitimado, é um facto, mas...
Estamos aqui por tu apagar, desapareces por momentos.
Deixa eu lá falar antes que desapareça
outra vez. O Lá já está a tirar o campo.
Já me tirou, eu não estou cá.
Estamos a ver.
Fala.
Entraste.
Já entrei. Não, exatamente, quer dizer, eu era para entrar, mas depois o Lage foi pelas substituições do costume. Mas, basicamente, a questão é, o Lage é um facto, está legitimado, tem crédito, mas chega uma altura e nós pensamos, bem, ele tem feito sempre o mesmo, sempre os mesmos timings, sempre as mesmas substituições, e não tem funcionado, por isso fica aquela ideia, e que tal entrar ao Aldift? É um bocadinho que eu penso, gostava de ver tirar o Seferovic e deixar o Raul de Tomás e tentar o Raul de Tomás um bocadinho mais à frente, que é para ver se realmente joga nas posições onde esteve mais habituado, mas não, no fundo tira-se o Raul de Tomás, cria-se um fosso enorme entre o meio campo e o ataque, o Seferovic fica completamente perdido lá na frente, não me parece que tenha sido aliás, não tem vindo a ser uma substituição bem sucedida. A partir daqui, não sei se alguma vez vai mudar isso.
Bem, é só isso, eu falo, repara só, se formos fazer uma comparação com a pré-época, vale o que vale, são pré-épocas e valem o que valem, portanto, é só para ter aqui uma ideia. O Leto Tomás marcou 4 ou 5 golos na pré-época quando começou a jogar. Como é que os marcou e em que situações? A jogar a poder lá na frente.
Exatamente, sim.
Deixou de marcar gols quando? O Seferovic entra na equipa. Não é? Portanto, já não é, se calhar não é por acaso. Se calhar...
Ah, não é segredo. A questão é nem essa. A questão é que não tentar faz-me alguma impressão. Está 2-0, estás a ganhar 2-0. Pá, tenta, né? Já que o Seferovic também não está a fazer um jogo que digas, epá, não pode sair. Também pode experimentar, dar uma oportunidade para jogar sozinho lá na frente. E acho que era o jogo ideal para fazer.
Olha, e a moda ainda está aqui a falar no chat sobre o Tomás Tavares. Ainda tivemos mais essa rábula que fez lembrar o Fernando Santos com o João Coimbra.
É verdade.
Já que é a minha vez,
esperamos que daqui a 15 anos não tínhamos o Tomás Tavares a falar disso, como o João Coimbra fala com tristeza.
Eu vi, porque estava atento, o Bruno Lage chamou aos 89 e 40 e muitos já. Portanto, a probabilidade de Tomás Tavares não entrar era alta e não percebo qual é que foi a lógica daquilo.
Aliás, é uma coisa que nós já falamos desde o ano passado: o Bruno Lage demora sempre muito a fazer substituições, começa a fazê-las só a partir dos 70 minutos.
É, parece que adormeceu ali um bocadinho, né? O jogo estava morto para aí há 10 minutos.
Enfim, com certeza ele falou falou com o Tomás Tavares e o Tomás Tavares compreendeu que vai ter outras oportunidades.
Mas não havia necessidade nenhuma daquilo?
Não, foi triste. Mas, de facto, um jovem que quer se estrear e na luz e pensou naquilo e depois acaba o jogo e nem entra.
É que isso vai ficar marcado como o primeiro jogo. O próprio Lages, ainda por cima, é uma pessoa que vê-se, conta com todos e tudo mais. Eu nunca vi um jogador, ao final de alguns anos, já ser profissional, dizer: epá, lembro-me de ter entrado e aquela cena. Eu acho que o primeiro jogo marca qualquer um. E mesmo que não fosse o primeiro, acho que uma substituição aos 90 para queimar tempo sempre fez um bocadinho de confusão, sinceramente. Se uma final da Champions, ainda compreendo, para queimar tempo e se a equipa dos outros está em cima de nós, sei lá. Agora, este formato de substituição para mim não faz sentido, mas já aconteceu com o Jesus, já aconteceu com o Rui Vitória, acontece com o Lage e infelizmente vai acontecer com os outros treinadores. Eu é que ainda não compreendi a lógica, mas eles é que são os homens do futebol.
Opa, a ganhar 1-0 aos 90 minutos, eu entendo.
A ser pressionado.
Mas é que eu acho que isto nem foi para perder tempo. Isto foi simplesmente ele quis meter o estrear o Tomás Tavares. O problema é que adormeceu.
Com que sentido?
E se calhar estamos a perder tempo demais com o não assunto. Mas desmontas, pensas um bocadinho na lógica da coisa e do que ele falou, e tem toda a razão. Os jogos a seguir, os jogos internacionais são sempre muito complicados. E terça-feira vamos ter outro. Portanto, há aqui uma sequência de jogos complicada. Os jogadores são humanos, ficam cansados. Mas até por essa lógica, se os jogadores ficam cansados, até para que é que ele guardou uma substituição para os 90 minutos? Nada disso faz sentido.
Pois não.
É que nem por um lado nem por outro. Nem por um lado, porque mete o jogador aos 90 minutos, que muito provavelmente, mesmo que entrasse, nem sequer ia tocar na bola. O que por si só já é um bocado estranho. E depois, uma equipa que está cansada e que vai jogar 3 ou 4 dias depois, e só faz duas substituições. Epá, não faz sentido nenhum isto, mas, opa, mas isto são pormenores. Não é questão de ser opiniões, é opiniões, não é nada de grave, não é nada de, é uma curiosidade, é uma coisa que eu acho estranha, mas não é nada, não é por aí,
claro.
não é nada extraordinário.
Vamos já dizer rua Lages.
Olha, vamos avançar para o MVP, prémio Jonas deste jogo. As opções eram o Ruben Dias, o Pizzi, o Tarabt e Vlaco Dimos. Baquer, em quem é que votaste?
No Tarabt, penso que foi um jogador que, lá está, ele faz muito bem aqueles passes a cortar metros, e o primeiro golo surge à conta disso, numa altura em que o jogo estava bloqueado e o estádio já estava a ficar nervoso, ainda por cima com o penalti falhado. De facto, o Tarabt é o que já falámos, teve os defeitos que teve, neste momento corre, esforça-se, luta, tem talento, tem qualidade.
Está
muito bem na equipa, e eu só quero que o Tarabt seja o melhor jogador em todos os jogos, porque é bom sinal.
António,
Tarabt, sem dúvida.
Flávio.
Sim, também acabo por dar-lhe o prémio MVP, porque em termos de futebol jogado, acho que foi o jogador mais afirmativo, que sempre a lutar, e é engraçado que a atitude dele. Curiosamente, vejo aos 78, 80 minutos a querer pegar na bola rápido, jogar a bola, passar sempre. Gosto dessa atitude.
Uma coisa que os outros não tiveram, que é assumir o risco sempre, mesmo quando falhava.
Isso eu gosto, e lá está. Mas também, às vezes, há aquelas críticas que falam muito que o Bruno Fernandes falha muitos passos. Os jogadores que gostam de assumir mais normalmente falham mais também, mas também assumem esse risco.
Eu digo que quem é que não falha muitos passos? O Feixa,
exato.
Que tem 80, quase 90% de percentagem de passos. Se é passos para trás e para o lado, são tudo 5 metros.
Exatamente.
Assim é fácil.
Parece estar a fazer putts no golfe.
Em relação ao que é o Tarabt, deixa-me só dizer isto. Existe esta ideia do Tarabt, ou está-se completamente contra o Tarabt, ou está-se completamente a favor? Pá, eu acho que aqui ninguém, o que aconteceu para o passado já aconteceu, ele já foi perdoado pela estrutura, se ele é perdoado pela estrutura, mas também não é endeusar. Agora, a verdade é que o homem tem vindo a melhorar de jogo para jogo, e ao ponto de já ser o melhor em campo, num 11 do Benfica que até tem bastante qualidade, é algo de realçar, não é?
Sim, eu também votei no Tarabt, acho que pareceu uma perfeitamente óbvio, concordo com tudo aquilo que vocês disseram. Eu acho que até acrescento que foi o único jogador que quis realmente levar o jogo para a frente e estava com vontade de jogar futebol neste dia.
Do jogo.
É curioso.
Poucos jogadores do Benfica pareciam que estavam com vontade de estar ali naquele dia. E eu como adepto, eu entendo todos os argumentos do cansaço. Entendo perfeitamente, não é uma crítica. Desde que eu vejo futebol, a sério, desde os inícios dos anos 90, que ressacas de jogos europeus e jogos internacionais é sempre a mesma coisa. No Bruno Lage não veio revolucionar nada, não é uma ideia nova. Isto, o cansaço é real e eu entendo. Mas eu não entendo a falta de vontade de jogar futebol. Isso é que não entendo. Isso, como adepto, isso custa um bocadinho. Eu entendo que a equipa se ressinta, se mostra cansada, já me custa aceitar que eu vá ao estádio, eu e toda a gente, né? Eu como adepto, vou a um estádio de futebol, perco o meu tempo, se calhar eu até pedi vida Porto, não foi o caso, mas muita gente vem. Uhum. Epá, e depois os jogadores parecem que estão ali a fazer um frete. Isso custa-me um bocadinho. De qualquer maneira, eu votei no Tarapte. A malta acho que foi, esteve quase toda de acordo, e aqui no chat também está tudo a dizer, a concordar. O Tarapte foi, ganhou o prémio Jonas deste jogo, com 88% dos votos. O Ruben Dias teve 2, o Pizzi 8 e o Vlaco Dimes 2. Houve 778 votos. O Ruben Dias também, já agora uma referência também, é central, não dá nas vistas, mas acho que também fez um jogo muito certinho. Ao contrário do Ferro, o Ferro também parecia que estava no outro planeta.
Com um adversário difícil, eu fiquei um bocado impressionado com aquele avançado do Gil Vicente, sérvio ou croata.
Não, esse era meio ofensivo.
É búlgaro, acho.
Moldavo,
David Luiz,
não, Krev, acho que é búlgaro.
O Krev, mas ele.
É ajeitoso.
Mas não é para o Benfica.
Não,
calma, calma.
Se o Cádiz é para o Benfica.
Não, já.
Mas pronto, vamos avançar. Antes de passarmos à antevisão do Benfica-Leipzig, primeira jornada da Liga dos Campeões, temos aqui vamos comentar aqui num instantinho uma citação de Bruno Lage, que acerca dos estágios ou da falta deles. Então diz Bruno Lage na conferência de imprensa de antevisão desta partida: numa semana com competições europeias, jogamos sábado, quarta-feira e sábado. Os jogadores passam 3, 4 noites em casa. Se a viagem for grande, como é o caso da Rússia, serão 2, 3 noites fora de casa. Preferimos que na véspera dos jogos em casa se mantenha no conforto do seu lar. Isto só comentar, não concordam, não concordam, compreendem, não compreendem.
Sabes que nós, quando chegarmos à década de 80, na História Gloriosa, vamos falar de uma das inovações que o Ericsson fez no início dos anos 80, foi exatamente isto, foi reduzir o número de estágios, porque ele achava que quis dar responsabilidade aos jogadores, e os jogadores entenderam isso, e isso foi uma coisa que ele conquistou os jogadores com isso. E eu não tenho dúvida que, obviamente, os jogadores muito agradecem isto. E se calhar existe uma teoria e uma lógica que tem sentido, aquela questão que ele falou, que parece uma coisa básica, mas nós todos sabemos que dormir na nossa cama é diferente de dormir noutra cama. Nós já estamos habituados à coisa.
Cama, não é?
Pronto, está bem. Enfim, eu entendo essa lógica. De qualquer maneira, na véspera de um Benfica-Porto, os jogadores não estarem concentrados num só local assusta-me um bocado. Não, confesso que me faz um bocado de confusão isto.
Eu não tenho ainda opinião totalmente formada sobre este assunto. Estive a pensar um bocado sobre isto. Acho que tem coisas boas e coisas menos boas. Acho que tem vantagens, de facto, e acho que são mais ou menos óbvias, como eu disse. Tem desvantagens, tem algumas vantagens, que o foco pode não ser total, né? Mas eu não tenho a opinião totalmente formada sobre isto. Acho que isto também tem muito a ver, pois, com se resulta ou não resulta, mesmo por aí. Portanto, acho que ainda é um bocado cedo para saber.
Flávio, queres dizer alguma coisa ou podemos avançar?
Eu, em relação a isso, muito rapidamente, não concordo nada com a lógica do Lage. Acho que há jogos que obrigam um estágio. Esta conversa de que joga-se terça, depois quinta, depois sábado, seja o que for, toda a gente quer jogar em Inglaterra, toda a gente quer jogar no formato inglês, mas lá joga-se terça, quinta, sábado, domingo, mas depois
sim,
aqui já é uma chatice.
Sim, mas estágios, Flávio, e lá em Inglaterra há muitos times que não fazem sequer estágio também. Portanto, eu trouxe lá
eu
isto.
Sei, se calhar não fazem,
eu trouxe lá isto,
percebes? Eu tenho uma intensidade maior. Epá, têm vidas muito privilegiadas, pá. Isto de jogar à terça, jogar à quarta e jogar à sábado é porque estão nas Champions, se estão nas Champions é porque estão na melhor competição do mundo. Vamos ver, é ser profissional. Há uma coisa realmente que parece que estamos a voltar aos bons chefes de família. Pá, são os jogadores da bola, porque são os jogadores da bola é que dão as vidas que dão às famílias. Pá, agarrem-se a isso.
Olha, eu acho que é uma não questão, mas não sei. Honestamente, nem sei bem o que é que. Acho que não sei se fará alguma diferença em campo. Mas também acho estranho que em 2019 agora se queira revolucionar uma coisa que se faz desde 1960, que trouxe Bela Gutmann para o Benfica. Já na altura o fez.
Autoglória.
E agora, Autoglória?
Sim.
Bela Gutmann foi depois. Quase passava esta. Sei lá, em 2019 agora vamos reinventar a roda. pronto, está bem. Se eles acham que os jogadores ficam mais descansados, tudo bem. O que eu tenho visto os jogos em casa, o que não significa necessariamente que esteja relacionado com isso, é que a equipa não tem jogado muito bem. Mas acho que não tem nada a ver com isso, mas pode ser só uma coincidência. É certamente uma coincidência, acho que não é por aí.
Deixa-me só dizer isto. Eu acho que grande parte da derrota que tiveste com o Porto foi por falta de concentração. Foi por falta de encarar aquele jogo como um jogo diferente, um jogo especial. E os estágios muitas vezes funcionam para isto, para estás completamente concentrado no jogo. Não é no dia do jogo, é para jogar contra o Porto. Isso fácil à sexta-feira quando não tinha a perna.
Pois eu sou, neste caso sou obrigado a concordar com o Flávio, porque os jogadores depois estão concentrados, estão uns ao pé dos outros, os mais velhos falam com os mais novos.
Estão a viver aquele ambiente, estão a respirar.
Criar o espírito.
Eu não tenho dúvida que o Porto, quando faz a viagem de autocarro de Porto até Lisboa, que os elementos da estrutura do Porto estão ali 3 horas a injetar raiva nos jogadores do Porto, a dizer-lhes para o que é que estão a ir. E de facto, se o Benfica, se eles só se encontram no dia da manhã do jogo, não há muito tempo para esse tipo de injeção de... Eu não diria raiva, como o Benfica não vive da raiva, mas de mística.
Mas vivemos tempos muito modernos.
Também não é raiva.
Vivemos tempos muito modernos. Mas vamos avançar. Vamos então avançar. E olha, agora não tenho aqui o coisa. Espera aí, só um bocadinho. Já está. Portanto, Benfica Leipzig, terça-feira, amanhã, às 8 da noite, um jogo com transmissão em direto na TVI. Leipzig, vamos falar um bocadinho sobre Leipzig. Vão em primeiro lugar no campeonato alemão, empataram este fim de semana um igual com o Bayern Munique. Logo aí está um sinal que está aqui uma equipa qualquer, porque o ano passado também ficaram em terceiro na fortíssima Liga Alemã. Só se lembrarmos que nós perdemos com o Frankfurt, e que foi uma eliminatória bastante disputada, e o Frankfurt ficou o quê? Sexto, sétimo, por aí?
Sim, penso que sim.
Nem sequer ficou no top 3 ou no top 5. Acho que por aqui já dá para perceber bem o que nos espera. Acho que nós tivemos um bocado de azar de ter apanhado este clube no pote 4. Era claramente o pior deles todos. Muitas curiosidades. Tem um treinador extremamente jovem, com 32 anos, que claramente tem um futebol ofensivo. Varia muito entre um 3, se eu estive a estudar mais ou menos a equipa, entre o 3-5-2 e o 4-4-2. Portanto, eu queria perguntar-vos um bocadinho o que é que vocês esperam para a estreia do Benfica europeia. Eu acho que, na minha opinião, adianto-me já um bocadinho, eu acho que este jogo pode marcar claramente todo o resto da carreira europeia do Benfica na Liga dos Campeões. E portanto, perguntar a vocês e à malta aqui do chat, qual é a fé no pau para este jogo? António, agora começo por ti.
Eu acho que estão reunidas as condições para levarmos na boca forte e feio, basicamente. Não, acho que vai ser um jogo muito duro. Acho que temos aqui um adversário de peso, se calhar desconhecido para muitos, se calhar uma surpresa para muitos, mas é uma equipa muito forte, com um andamento muito grande no campeonato, tem um andamento muito maior que o nosso, e vão impor aqui um ritmo ao qual nós não estamos de todo habituados, e portanto espero que o Lage prepare bem este jogo, porque tal como disseste, pode bem marcar, pois pautar aquilo que será o resto desta caminhada na Champions. E gostava que a equipa desse uma resposta neste jogo, mostrasse que de facto é uma equipa europeia com jeito europeu. Vamos ver.
Bacana.
Olha, a minha fé no pau é mais baixa, acho que é mais baixa que alguma vez.
A fé no pau para mim é 5, pessoal.
Eu até diria mais, eu vou dizer um 4. É a classificação mais baixa que eu dei desde que estou aqui no Benfica FM. Exatamente, porque é uma equipa bastante forte, nós com alemães temos sempre imensas dificuldades, e eu estou curioso para ver se o Lage, como fez o ano passado na Liga Europa, se vai se pôr a rodar jogadores. Eu espero bem que não, que levemos a sério esta Liga dos Campeões. Mas eu concordo com o Nuno, eu temo que o Benfica amanhã, se perder, vamos ficar numa situação muito complicada, tal como há 2 anos quando perdemos o primeiro jogo na Luz com o CSKA. Eu acho que é preocupante se o Benfica perder este jogo, mas de facto não podemos estar confiantes. Sim, infelizmente o que o Benfica tem feito nos últimos 2-3 anos na Liga dos Campeões, e tendo em conta o adversário que vamos defrontar, não posso estar confiante. Estaria a mentir se dissesse que estou confiante.
Flávio?
Sim, isto não é ser negativo, nem pouco mais ou menos. O Leipzig, na minha opinião, é capaz de ser a equipa mais forte do grupo, é a equipa mais competitiva, e realmente, como o Baquer disse, futebol alemão é algo que fica sempre atravessado com o Benfica, normalmente dá-nos mal, porque também são muito competitivos, se calhar não se chateiam tanto de jogar à quarta e ao sábado e reunir 3 dias depois. Mas pronto, eu receio muito. O quê? Já fui abaixo também?
Não, 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 não.
Ah, ok. Mas receio, espero bem que não, e acho que o Benfica tem qualidade para fazer um jogo, e até tem qualidade para poder ganhar este jogo, joga em casa e o plantel não é assim tão mau. Mas eu acho que vai haver um certo banho de realidade. Desejo que não, mas receio que sim, que haja um certo banho de realidade para perceber realmente o nível da Champions não é o mesmo para o campeonato. Temos um plantel decente para o campeonato, dá para papar aqui em Portugal fácil, ou com alguma facilidade, só ver competência. Lá fora, dá-me ideia que isto vai ficar curto e o grupo é muito homogéneo. Acho que é um grupo que dá para ficar tanto em primeiro como em quarto e receio muito que ficaremos entre o terceiro e o quarto.
É a minha vez, não é?
Sim.
Tu não disseste a tua fé no pau, ou disseste?
A minha não disse, mas diria um 5.
Um 5. A malta aqui no chat também está toda a alinhar um bocadinho por aí. Eu acho que eu estava a ouvir o António falar, ou o Flávio, já não sei, e este programa está um bocadinho em baixo. O que eu entendo perfeitamente, atenção, eu entendo perfeitamente. Porque eu vou-vos dar a minha visão da coisa. Eu estou a ver a coisa. O nosso comboio que estava a caminhar tão bem, que estava a rolar tão bem e que íamos em velocidade de cruzeiro, estavas e todos confortáveis lá dentro, está a começar a querer não navegar tão bem, vá, ou não andar tão bem. Porque começa-se a ver exibições menos consistentes, começam a aparecer lesões em catadupa, começa-se a ver o treinador assim com opções um bocado dúbias, o público já um bocadinho enervado com algumas. Eu estou a começar a ver aqui alguns sinais de que a coisa... Pronto.
Podes cambar
também,
ou não.
O grande problema, claramente, é tudo aquilo que foi feito do ano passado, não é? Claro. Nós tivemos 19 vitórias em 20 jogos, 21 jogos. Foi, quer dizer, era completamente surreal ou era impossível manter o mesmo ritmo. Mas pelo menos as exibições e aquela vontade de vencer devia manter-se. E eu aí noto alguma diferença.
E a organização, a dinâmica.
Isto juntando um bocadinho àquilo que nós já falámos aqui muitas vezes, a falta de ambição demonstrada a nível geral pelo clube, um bocadinho pelo desprezo que nós temos tido de uma forma um bocadinho inexplicável por tudo que não seja o campeonato. Quer dizer, eu sou obrigado a concordar convosco também, e a minha fé no pau para este jogo deve ser um 5, um 6. A minha única expectativa é, eu não acho que o Leipzig seja muito superior ao Benfica. Eu concordo convosco, eu acho que o Leipzig tem um ritmo competitivo e vem de jogos de Liga dos Campeões ou de nível de Liga Europa todos os fins de semana, quer dizer, é uma coisa radicalmente diferente. Eles são obrigados todos os fins de semana a jogar a bola. Jogam com o Bayern, com o Dortmund, o Schalke, sempre em estádios cheios, sempre contra grandes jogadores. Portanto, isto dá-lhes um ritmo e um nível competitivo que não é comparável a nosso, não dá hipótese. O Kubaker disse, tem toda a razão, as equipas portuguesas em geral, mas não sei se em particular o Benfica, encaixam sempre muito mal com as equipas alemãs. Eu acho que é o pior campeonato para nós. Aliás, basta lembrar o que o Bayern faz sempre que joga com a equipa portuguesa, quer dizer, a limpar o cu a meninos, aquilo é uma coisa. Os melhores clubes portugueses, sejam eles quais forem, vão lá e levam 5 e 6 com toda a naturalidade. E isto tem muito a ver com o espírito do futebol alemão, que é super objetivo. O objetivo do futebol é marcar golos, não há aquela lógica de ter a bola só por ter a bola para trazer 300 espaços antes de marcar o golo. Eles são super verticais e objetivos, e é um futebol que para mim agrada-me imenso. E portanto, ver o Benfica, daquilo que nós temos visto nos últimos jogos, assim um bocadinho, vai não vai, um jogo é bom, um jogo é mau, apanhar uma equipa destas de calmeirões, de jogadores rápidos, jogadores que sabem o que estão a fazer, autênticas setas à baliza. O Timo Werner é um jogador rapidíssimo. O Poulsen é um jogador alto e possante, portanto, que está ali a partir os centrais, portanto, e o ferro. Se o treinador, o Nagelsmann, esteve a ver este jogo com o Gil Vicente e jogou com o Porto, viu que o ferro tem perdido imensas bolas de cabeça, portanto é espetável que o Poulsen, se jogar, se cola ao ferro. Portanto, logo por aí temos um problema, vamos levar com a receita do Porto. E depois tem uma série de jogadores com talento que não são muito conhecidos cá, porque nós estamos habituados a ver o Dortmund e o Bayern e os jogos da Liga dos Campeões, porque o Leipzig não tem andado muito nas competições europeias, mas que são jogadores realmente bons e internacionais austríacos, suecos, por aí fora. Portanto,
enfim,
se mostrarmos aquilo que mostrarmos contra o Gil Vicente, aquela vontade, não temos a mínima hipótese.
Uhum.
Se levarem o jogo a sério, eu acho que podemos fazer uma gracinha, eu acho que sim.
Ou quem sabe temos a sorte, como contra o Eintracht, ter um jogador deles expulso aos 5 minutos.
Isso era
o
ideal.
Deixa-me só dizer mais, só dois pormenores. Por um lado, chateia muito receber um clube que foi fundado em 2009, de uma marca de refrigerantes. Isto realmente é um clube do futebol moderno que muito me chateia receber na Luz. Por outro lado, tendo em conta a quantidade de promoções que o Benfica andou a fazer esta semana em relação aos bilhetes, temo com a assistência amanhã, e temo que mais uma vez o Estádio da Luz seja o único estádio da Liga dos Campeões que não vai estar cheio.
Não é
e de facto o clube que pensa em muita coisa, e falta refletir porque é que isto se passa. O entusiasmo atual do Benfica com os jogos europeus é zero, quando há 20 ou há 30 anos atrás qualquer jogo no europeu o estádio tinha 100 mil pessoas. Uhum. E de facto, como é que chegamos a uma situação em que os benfiquistas não têm o mínimo de entusiasmo com a Europa? E aqui peço desculpa, mas a culpa é da estrutura, não é dos adeptos.
Claro,
só há situações em que nós muito temos cascado nos adeptos do Benfica, mas de facto o clube é que tem culpa desta situação, dos benfiquistas estarem com entusiasmo zero na Europa.
Desprezaram estas competições?
Até porque os benfiquistas não estão habituados a estarem em competições completamente secundarizados. Quer dizer, o Benfica neste momento é um, epá, com tudo eu já tenho a dizer isto, mas é verdade, o Benfica é um zé ninguém na Liga dos Campeões, é mais um que lá anda, é um está lá sempre, mas não está lá a fazer nada.
Deixa-me só acrescentar uma coisa que é engraçada. Nós aqui há uns anos, até com o Rui Vitória, quando tivemos aquela eliminatória dos quartos final da Liga dos Campeões contra o Bayern, e era o Bayern. Uhum. E eu lembro-me de termos perdido a primeira mão por 1-0 num jogo, olha, um bocadinho atípico daquilo que tem sido o Benfica na Alemanha, por exemplo. O estádio de segunda mão estava cheio e nós acreditávamos que podia acontecer ali qualquer coisa.
Havia algum ano.
E era o Bayern. Uhum. E era o Bayern. Mas o Benfica levava aqueles jogos a sério. O Benfica fez uma edição muito boa na Liga dos Campeões. Hoje em dia, eu acho que o Benfica... É difícil comparar as equipas, mas acho que o Benfica tem um modelo de jogo muito melhor e tem estado a jogar muito melhor do que naquela altura. O Leipzig não é tão bom como o Bayern, mas tu olhas para o desprezo que o Benfica tem dado a esta competição e ficas logo de pé atrás, é impossível. Quer dizer, o próprio Lajna, na pré-época, referiu isso, que achou estranho que os jogadores entrassem nos jogos que não eram para o campeonato com o travão de mão. A expressão dele uhum. foi exatamente esta. Portanto, eu acho naturalíssimo que existam tantos bilhetes por vender naquele que será o jogo de maior cartaz que nós vamos ter em casa. Eu acho naturalíssimo, porque as pessoas já perceberam. Quer dizer, eu venho a meio da semana de 100 ou 150 quilómetros de Lisboa do estádio.
Ou mesmo perto,
tenho que sair, tenho que ter um dia de férias, ou tenho que sair mais cedo para depois chegar cá e ver o Laje a rolar a equipa ou os jogadores a não querer saber disto.
É meter o Rafa avançado, como fez o ano passado. Quer dizer.
Então, até o que estavas a dizer, se querem que os adeptos levem isto a sério e se querem que o ambiente volte a ser bom, também têm que levar os jogos a sério.
Claro.
E é aquilo que eu espero que o Benfica faça amanhã, independentemente do resultado.
Mas
eu estou sempre a bater nesta tecla. Tu nunca podes exigir vitórias. Tu podes exigir que o Benfica sempre para ganhar.
A sensação que me dá é que o Benfica é o único clube da Europa que não se entusiasma com a Liga dos Campeões. Isto é impressionante. É o único clube. Todos os outros estão completamente desvairados pela aquilo. O hino toca e o estádio está abarrotado de energia e os jogadores estão aos pulos, como dizia o Jorge Jesus, só por ouvir aquele hino. E o Benfica parece que não quer saber. Pronto. Interessa
é
que tem o Moreira.
A prioridade é claramente o campeonato, já há muitos anos, portanto. E é isso, e pronto, faz tudo pelo campeonato. Eu lembro-me de ver ainda com o Rui Vitória o Benfica poupar os jogadores num jogo Liga dos Campeões, depois jogar em casa 3 dias depois contra o Desportivo das Aves. É. Eu lembro isto para mim foi uma ofensa. E
não, depois desde lado 5.
E é incompreensível. Mas pronto, o que eu espero amanhã é que o Benfica entre para ganhar. Até pode não ganhar. Epá, mas façam-lhes a vida negra. Corram como nunca correram.
Sim.
Joguem a Benfica.
Se isso acontecer, o estádio vai atrás de
equipa. Claro, que obviamente. Mas depois acontecer, não tem... Sejam lá 40 ou 30, claro. Ou o que for.
Mas depois acontecer, a equipa tem que estar bem preparada. Tem que separar bem o jogo. Tem que se querer ganhar. E depois tem que separar bem o jogo.
Vamos lá ver. O Leipzig também não tem propriamente muita experiência europeia.
Não, estou a falar de um jogo qualquer da Liga dos Campeões. Não é que eu estou a falar, em particular do Leipzig, mas estou a falar em geral. Tu, para ganhar um jogo da Liga dos Campeões, tens que preparar. Tens que prepará-lo da forma que queremos ganhar estes jogos. Pronto. E depois prepará-lo de facto para ganhar. E eu não sei até que ponto é que isso é feito a 100% neste momento.
E já agora deixa-me dizer, realmente isso é uma questão curiosa, que o Leipzig não tem experiência europeia e nesse aspecto seria interessante e importante um início forte. Não os deixar que eles joguem um pouco intimidados ao início e não perceberem que passado 10, 15 minutos que afinal está ali uma equipa molinha e que está um estádio que está tudo a ver e a ouvir.
Bom, temos que avançar. A minha expectativa é claramente, é um 5, vá. Eu não sei se já tinha dito, mas não sei bem que versão do Benfica é que nós vamos apanhar. Se vamos apanhar o Benfica fulgurante dos jogos do campeonato ou se vamos apanhar o Benfica amorfo dos jogos europeus, de todos eles. Nós vimos, não houve exceção. Portanto, espero que seja a primeira. E se for a primeira, claramente claramente, se o Benfica entrar em campo com essa atitude, claramente que a minha fé no pau é 8 ou 9.
Tens hipóteses,
não. Se não for, é pá, olha, pronto, é mais um. É mais um, é mais uma oportunidade perdida para ganhar os adeptos do Benfica, para unir os adeptos com o clube. E vamos ver o que é que vai ser daqui. Também não estou à espera que nos jogadores de campeões se atirem para a frente como se atiram com o Nacional, não é? Também não é isso. Mas é pá, atitude, pá, joguem para ganhar. Epá, eles são camarões, mordam-lhes os calcanhares. Levem agulhas nos cantos e espetem os gajos.
Se vais para o campo com o Feja ali já no meio campo, esquece, vai ser o jogo. Pá, vai acontecer. O Feja não tem tempo para isto. Perdoa, pá, o pessoal perdoa-me e eu sou um agradecido ao Feja. Já ganhei tantos campeões pelo Benfica, já fui muito importante do Benfica. Neste momento, o Feja não tem capacidade nem qualidade para jogar para
o
Benfica.
O Benfica vai nos surpreender e amanhã vai correr bem. Vamos acreditar nisso.
Muito bem, Flávio, queres acrescentar alguma coisa? Deixa-me cá ver aqui, enquanto Flávio diz aí o que é que tu achas, que eu vou ver aqui a malta do chat, o que é que eles estão para aqui dizer. Eles estão aqui numa alta discussão.
Avancei, eu aceito o wishful thinking do Baquero, quero acreditar muito, mas acredito pouco.
Era só isso? Eu pensei que ias continuar para não dar tempo para estar a ver.
Não, posso continuar basicamente para dizer que o projeto europeu é uma tanga. O projeto europeu do Luís Filipe Vieira é uma tanga. É para boi dormir, é para enganar.
Já estou arrependido de ter pedido a Flávio.
Não está a falar a verdade, continua, Flávio.
É para enganar a malta que vai atrás disso. Pá, começas a época. Ok, que não vendeste, só vendeste o João Félix, perdeste o Jonas, que é uma perda brutal. Vendes o João Félix, a verdade é que não há muito, mas o plantel tinha lacunas. Essas lacunas tinham que ser remendadas. O Rui Costa, mais outro banana, desculpem lá, mas veio dizer: vamos completar cirurgicamente para as posições que realmente são necessárias. Só que lá está, não se comprometem a dizer quais é que eram, porque era importante era ter dito, como o próprio Lage, que se comprometeu e meteu o dedo na ferida, a dizer que precisava um guarda-redes. E é uma vergonha, vamos ser sinceros, é uma vergonha, que eu agora vou entrar em rant. É uma vergonha, o Porto. Estamos sempre a criticar o Porto, que está intervencionado, que é um clube na falência, que é isto. E a verdade é que o Porto, eu não conheci os guarda-redes lá nenhum, mas este guarda-redes parecia-me uma excelente alternativa a competir da titularidade com o Vlaco Odin.
Também não é nada que falar. Não entras em Martins.
Eu já ouvi fazer defesas de grande qualidade.
Eu também, e eu disse isto também.
E não consigo.
Mas a questão é, ainda agora acabei de dizer.
Olha, quem é o número 2 do
Porto?
Quem é o número 2 do Porto? Ou o número 12?
Eu não consigo.
Que era o que o Lage queria.
Eu não consigo identificar aqui nenhum comentário, porque eles estão aqui numa discussão um bocadinho paralela sobre o ambiente no estádio, portanto, dos adeptos não apoiarem muito a equipa e por aí fora.
Isso é uma conversa.
Portanto, eu não consigo. É uma conversa um bocadinho paralela àquela que nós estamos a ter. Mas também, olha, verdade seja dita, num jogo como este, o último, é muito dificilmente o ambiente seria melhor. Eu acho que até os Noname, tirando a parte de terem tirado tochas para o relvado, que para mim, enfim, os Noname até não estiveram nada mal. Agora, o resto do estádio estava a dormir, mas também a equipa estava a dormir. Estava à espera do quê? Não é?
Pois é, isso. Eu acho que
em Portugal a coisa funciona muito assim. Se a equipa está muito bem e galvaniza, o público vai todo atrás. Se não, fica tudo ali
eu temo que seja uma coisa para continuar e acho que é muito fruto daquilo que o Benfica vendeu ou tem vendido. Tem coisas boas que nós mesmo temos estádios cheios, né?
Vamos ter que avançar.
Isso é polémico.
E já estamos a repetir as mesmas ideias, já não vale a pena. E temos aqui um assunto que de interessante não tem absolutamente nada, mas que é obrigatório falar. Que é. Ups, agora fui para ti. Esta semana tivemos uma boa notícia, uma notícia triste, mas boa.
É uma vitória
que foi, exatamente, que foi o fim do processo de Etopeira, pelo menos para a SAD do Benfica. O recurso do Ministério Público foi rejeitado pelo coletivo de juízes e, portanto, oficialmente o Benfica, isto já não é passível de recurso, portanto o Benfica neste momento está, a SAD do Benfica está livre deste processo, desta nuvem negra, vá, digamos assim. Baquero, queres começar tu? O que é que te apraz dizer sobre isto?
O que me apraz dizer é que eu gostava muito que uma figura como Paulo Gonçalves nunca tivesse estado no Benfica e assim já não teríamos tido nenhum problema destes. Isto é uma vitória que não é vitória. É claro que é vitória no sentido que o prestígio do Benfica ficava muito abalado se agora fôssemos para julgamento, seriam arrastados esta situação por mais não sei quantos meses, a campanha porca e nojenta dos nossos adversários teria sido validada, e neste caso, assim, desta maneira, não foi validada. Basta ver a reação furiosa deles à decisão da justiça. De qualquer maneira, não deixa de ser uma figura que era da SAD do Benfica, que por mais que agora tentem passar a ideia que se calhar não era assim tão importante, era provavelmente um dos top 5 de dirigentes do Benfica, vai a julgamento por uma questão de se não é corrupção, anda lá próximo. E na minha opinião, de um Zé Ninguém, a ler o que eu já li, parece-me óbvio que o homem fez o que está a ser acusado. E provavelmente, conhecendo a justiça portuguesa, ele vai acabar por apanhar uma pena suspensa, mas eu cá para mim, ele de facto tinha lá as toupeiras. E portanto, isto é muito triste, e eu não queria nada que o Benfica andasse metido nestas coisas. E de facto foi uma campanha muito suja, e isto só surge porque os do Porto andaram a tirar muita lama para cima do Benfica. E por outro lado, não deixa de ser notável que o máximo que se arranja é isto.
Roubaram e-mails e nos e-mails.
Pronto, ou seja, roubando-nos e-mails, o máximo que arranjam é isto, é completamente extra futebol, e nesse aspecto eu fico satisfeito que o máximo que tenham arranjado é isto. Mas já isto para mim já é mais, porque eu para mim o Benfica é de uma pureza. Eu estou neste momento a olhar em frente e estou a ver a equipa do Benfica dos anos 60 e a pensar em tudo o que é esta pureza do clube do povo, o clube da mística, e eu entristece-me que o Benfica tenha nisto, porque eu acho que o Benfica não tinha nada que andar com Paulo Gonçalves e com toupeiras, e enfim, isto é uma história muito, muito triste que o Benfica tem vivido nos últimos dois anos, devido a essa política nojenta dos adversários, mas também porque o Benfica tinha alguns telhados de vidro.
Olha, antes de avançarmos, de só despedir-nos da malta da Rádio Estádio, desta vez não me esqueci, se quiserem ouvir o resto do programa, nós ainda vamos ter aqui partes mais animadas, não se preocupem. Se quiserem ouvir o resto do programa, podem fazê-lo no Spotify, no YouTube ou em todas as plataformas de podcasts do mundo. Portanto, um abraço a todos e até à próxima. António.
Já posso? O Bacar disse praticamente tudo. É um episódio que se fecha, é um livro que se fecha. Espero não voltar a acontecer. Espero que seja uma lição, uma aprendizagem, que tinha sido uma lição para a malta que lá anda, para a nossa direção, para a estrutura do Benfica, que não se ponham por caminhos estreitos, porque depois quem paga é o clube, quem paga os adeptos. E como o Walker disse, é o que dá por estas, para combater gente porca, pôr gente porca lá, né? E os Paulos não salvam esta vida, e os Pedros Guerras esta vida, não entra só o Benfica, não entra só ninguém. E não fazem cá falta, portanto não precisamos deles para nada, para realmente nada, nunca precisamos. E portanto espero que essa malta desapareça da história do Benfica, para que também estes episódios não se voltem a repetir. Agora, é uma nuvem que fica, que para, que vai parar durante algum tempo, e que infelizmente do estigma não nos vamos livrar. Embora não queiram nos comparar pois, a outras coisas, tipo a Pitos Dourados, que não tem nada a ver, nem pouco mais ou menos, porque não é comparável sequer. Mas é de facto um sistema com o qual temos que aprender a viver e a calar também, porque apesar de tudo, como disse o Baquer, apesar de nos terem roubado e-mails e ter feito uma campanha horrível contra nós, isto aconteceu porque todos tínhamos de facto telhados de vidro e portanto aprendam, espero eu.
Flávio.
Sempre.
Flávio, mas avança. Com calma.
Diz, com calma. Não, eu já pus um comprimido debaixo da língua. E entretanto, o que me apraz dizer sobre isto é realmente, enfim, deitamos com gente pouco séria, normalmente.
Acordas com chato.
No dia a seguir pode-nos acontecer ao irmos fazer um teste e acontecer coisas estranhas. É um bocado isto. Vieira está cheio de gente desta à volta, gajos que já foram da SAD de Boa Vista, gajos que vêm do Porto, gajos que vêm do Sporting, são gajos que não olham a meios, no fundo, para atingir os seus fins, e neste momento estão a usar o Benfica como um veículo. A mancha fica no Benfica, amanhã só existem na SAD do Sporting e na SAD do Porto.
É só isso? portaste bem.
Estava
à espera de pior. Estava à espera de pior. Desabafaste há bocado e, portanto, libertaste
a fúria.
A fúria toda.
Tomei um pacote com açúcar.
Este é, mas se quiseres dizer mais alguma coisa, estás à vontade.
Não.
É só o teor da coisa.
Dizer sobre isto. Aliás, isto ou abre-se aqui um especial Flávio e falo durante uma hora a raiva que tenho toda sobre este processo. Ou então.
Queres um Flávio FM?
Alerta Flávio. Alerta Flávio.
Exatamente, faz o alerta Flávio.
Não, quer dizer, é a minha vez, não é? Isto era um assunto que eu de bom grado passaria à frente, que isto nunca na minha vida, e acho que já tive a oportunidade de, já falámos sobre isto aqui várias vezes, não é? Uhum. Obrigatoriamente, é tipo um elefante no meio no meio da sala, que é impossível não falar dele, por muito que nós gostássemos que assim fosse. Nunca na minha vida me passou pela cabeça, nem quando o Benfica estava em pleno Vietnã a não jogar nada, com equipas miseráveis, nunca me passou pela cabeça que ver o nosso clube ligado a uma coisa destas. Nunca passou pela cabeça. Isto era a última coisa que eu acharia que nos acontecia a nós. Nós éramos absolutamente contra este sistema, era aquilo que se chamava o sistema. E é isto que veio a lume. Pá, houve muitas coisas que foram tiradas do contexto, isso é verdade, isso é tudo verdade, foi muito aproveitado, houve uma campanha vergonhosa, absolutamente vergonhosa, que fizeram ao Benfica, toda a gente sabe, não vou estar aqui a recapitular, a união que o Sporting e o Porto fizeram, tentaram destruir o Benfica, não tenho dúvida absolutamente nenhuma sobre isso, nenhuma, mas como estava a dizer o António, isto só aconteceu porque tentou-se combater o sistema montando outro sistema. É tão simples como isto.
Exatamente.
Luís Vieira foi buscar o Paulo Gonçalves, que tinha sido, estava no Boa Vista antes, mas tinha sido ele uma das pessoas responsáveis por formar a SAD do Porto, portanto ele vinha do Porto também, e ele sabia perfeitamente o que era o sistema, e foi o único motivo por que o Paulo Gonçalves foi contratado, porque era porque conhecia o sistema por dentro, e na altura acredito que a ideia fosse combater o sistema, saber como é que eles funcionam, né, e combatê-lo por dentro. Mas quando se dá a liberdade a este tipo de pessoas, o que eles acabam por fazer é montar o sistema aqui na nossa casa. E isto é inacreditável. Como é que se dá rédea solta a uma pessoa destas? É absolutamente inacreditável. E agora, lavar as mãos de tudo isto, agora a culpa é do Paulo Gonçalves, ele que apanha com as culpas todas. Quer dizer, isso é outra cobardia. Porque se calhar devia estar lá mais, não, estar
agora,
lá mais pessoas.
Agora é mantê-lo o mais próximo possível.
Agora é rezar que ele não abra a boca. Agora é a razão que ele não abra a boca, não é?
Exatamente.
Está tudo simples com isto, mas o que é importante é chegar ao ponto em que se decidiu: sim, senhora, é muito boa ideia. Vamos lá buscar um gajo do Porto e da Sala do Boa Vista. Isto é boa ideia. Agora era nem isso que faltava ao Benfica.
Agora é que vai.
Epa, que ideia brilhante, presidente. Agora é que vai ser. Agora é que vamos ser campeões.
Como se o Benfica não tivesse dimensão suficiente para ganhar sem necessidade de qualquer
coisa. E colocarem-me a mim, e eu odeio-os ainda mais, porque como colocarem a mim. Estão aqui neste momento, já perdemos alguns, obviamente, para falar deste assunto. Mais de 100 pessoas a ouvir-nos a falar sobre isto. Eu odeio ainda mais por isto.
É. Porque eu também odeio falar sobre este tipo de
coisas.
É,
para tempo, a falar de coisas não são futebol.
Pois, é pá, mas não é só isso. Eu, para mim, eu acho, eu olho para o Benfica com uma pureza. Eu penso no Clube do Povo, fazendo aqui agora um bocadinho de publicidade à História Gloriosa, no próximo episódio que vai surgir. Falamos de coisas tão bonitas quando foi da inauguração do antigo Estádio da Luz, de coisas tão puras, tão belas, e isto é horrível. É este tipo de mancha. O Porto está completamente alineado com isto. E eu odeio que o Benfica esteja a levar, e se calhar merecidamente, com um pouco dessa lama. É muito triste ver o Benfica a levar com essa lama.
Olha, então e rescaldo de tudo isto, ou vamos, ou isto vai ser uma daquelas situações, muito provavelmente é isso que vai acontecer, porque enfim, já sabe o que é que a casa gasta, mas isto é daquelas situações em que vamos fingir que não se passou absolutamente nada.
Eu acho que sim.
É isso que vai acontecer?
Vamos fingir.
Não há mais que
e vamos seguir em frente e pronto.
Acho.
Vamos fingir que isto nunca aconteceu. Se calhar era o melhor a fazer, até.
Pois. E Luís Filipe Vieira vai ganhar as próximas eleições com 90%, e estamos todos muito unidos. E se Deus quiser,
as pedras da calçada.
Somos campeões e estamos muito melhor do que no tempo das pedras da calçada. E é isto, a nossa vida de Benfica.
Pronto.
Felizes e contentes, desde que o nosso Benfica vá sendo campeão.
Vira a página.
É isso. Tudo que seja dito a mais sobre este assunto. É triste, é polémico e é divisivo, portanto as pessoas vão estar aqui à porrada umas com as outras. Aliás, nós, eu nem tenho estado aqui a olhar para o chat, até tenho medo.
Mas... Eu quase vi o Tiago Ferreira a dizer que vamos levar com mais interdições no estádio à conta do que o Flávio tem dito. E nós...
ainda vão passar um ódio nosso lá no Porto Canal, isso é que era épico. Matava-os a todos.
Ai, Jesus.
Não matava nada, estou a brincar, atenção. Vamos avançar. Tweet da semana. O tweet desta semana, não é verdade, não é bem desta semana, é da semana passada, é do Diário Olé, se não me engano é da Argentina, que faz um tweet, fez uma reportagem especial sobre o Benfica, que é o Benfica é o clube mais rentável del mundo, compra por pouco e vende por mucho.
Em
la última década tuvo ganancias por mais de... Bom, na última década teve mais de 600 milhões de euros e ganhou o dobro dos títulos do Porto. Obviamente podemos sempre ver isto por dois prismas. Um é obviamente que isto é resultado do sucesso também desportivo, que os jogadores só valem dinheiro se forem bons e se nós formos campeões e andarmos nas melhores competições. Por outro lado, também podemos ir por aquilo que nós já temos dito, que é um bocadinho a falta de ambição, pois não há investimento, mas isto claramente é um bom sinal. É um bom sinal, mas tem aqui vou lançar-vos um desafio, que isto tem aqui um problema, um problemita. É que o Benfica, tendo esta fama, e todos os clubes sabendo que nós compramos jogadores baratos e depois vendemos 30 ou 40 milhões, e pá, qualquer dia compramos um Nel por 20 milhões, ou assim uma coisa.
Ah, sim.
As coisas vão ficar muito mais complicadas.
Ah, sim.
Desculpa, o exemplo foi errado.
Era eu dar outro. O Nel vale 20 milhões. O Nel da altura, neste momento, valia 27, 28 milhões. Fácil.
Mas de pesetas.
O Tavares, outros.
Mas em pesetas, claramente.
Não tem nada a dizer sobre os 600 milhões de pesetas.
Não, eu acho que isto é daquelas coisas que nós também já aqui falámos, e agora vamos falar da parte boa. Que há um trabalho que é feito há alguns anos e é bem feito, e este é um deles, não há dúvida nenhuma. Houve uma aposta grande no scouting, houve uma aposta grande na formação, uma aposta grande no Seixal, uma aposta grande nesta parte de promover os nossos jogadores. Isto é bem feito, não há dúvida, é um bom trabalho do presidente e da direção, e tem colhido os seus frutos e tem ajudado a equilibrar as contas, não há dúvida nenhuma. Agora falta o resto, portanto, bem-ajo.
Pagar, passas ou falas?
Passo, dizer que de facto nós já temos elogiado bastante a direção nesta situação, e o que tu leste aqui com esse teu espanhol maravilhoso são só factos.
Este castelhano.
E, portanto, nesse aspecto.
Dita-te aí alguma ironia?
Não,
completamente.
Eu acho que até ali
muito bem. E de maneira que são factos. Muito bem.
Nuno Picadillo.
88.
Agora, nós queremos ser sempre mais. Não
então vá. Está tudo dito sobre isto?
Está.
808?
Não, deixa-me dizer, posso ver o que é dizer.
Oh, que queres?
Há uma coisa.
Diz lá.
Oh, meu Deus.
Não, dizer sobre isto que realmente é sinal que esta estratégia que o Vieira teve com o homem, de facto, não faz tudo mal, obviamente que não. E também não sou parvo, não é? Sou um bocado, mas não. Mas a estratégia que no fundo deu esses frutos é sinal de que foi aquela questão de passar pelo Seixal e tudo mais, que eu concordo totalmente de não tapar o que temos de bom, investiu-se imenso na formação e tudo mais, só que eu acho que o que me está a fazer confusão é que estamos a chegar a um ponto de fundamentalismo em que tudo está no Seixal e tudo o que está no Seixal serve. E acho que passou-se de uma fase em que realmente é impossível um miúdo do Benfica afirmar-se numa equipa principal para uma altura em que qualquer miúdo pode chegar à equipa principal. E acho que nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Hoje em dia, muitos miúdos chegam à equipa principal, se calhar sem ainda ter dado provas na equipa B ou nos Júniors, ou então tiveram passagens muito fugazes. E acho que não devia ser assim tão fácil. Acho que devia ser uma mescla de quem realmente se destaca incrivelmente nas camadas jovens, saber que tem ali uma porta aberta, é um facto, mas o Benfica tem que mesclar, e é isso é que traz o ânimo. Tem que mesclar com jogadores e até podem ser jogadores de craveira mundial em fim de carreira. Se for um ou dois, não é mau. O Aymar foi um grande exemplo disso, o Saviola foi um grande exemplo disso, o Jonas foi o pontífice máximo disso. São muito esses bem. Jogadores que mesclado com os nossos putos vão fazer a diferença, são esses jogadores que vão nos fazer ir às noites europeias. São jogadores que os miúdos quando jogaram as Champions vão dizer, pá, está ali o Aymar que já jogou carradas disto. Neste momento quem é que os miúdos olham? É o David Tavares, vai olhar para o Nuno Tavares, vai olhar para o
Tomás Tavares,
Tomás Tavares,
vai olhar para o Tavares,
vai olhar para o Ferro, vai olhar para o Ruben Dias, que vai olhar. Pá, são grandes, são miúdos que podem vir a ser grandes jogadores e têm muita qualidade, mas é muito importante ter referências que os façam saber que aquilo faz a diferença. As noites europeias fazem a diferença. E acho que passa um bocadinho por aí a descrença europeia do Benfica.
Muito, bem,
muito,
bem,
muito
bem,
obrigado,
bem,
muito obrigado pela sua intervenção.
Muito bem, presidente.
Obrigado. Então vá, vamos avançar aqui para o desafio Ed Carlos.
Senhoras e senhores, bem-vindos ao desafio ao Ed Carlos.
Então vá, hoje as coisas vão ser ligeiramente diferentes.
Hoje sou eu. Aliás, já fiz isto uma vez, mas eu quero dar outra oportunidade ao Nuno de mostrar que afinal sabe qualquer coisinha à conta da desgraça que foi da última vez. E eu vou fazer as perguntas. E é Nuno contra quem?
António, não sei.
Contra o Pissi à frente. Ou contra o
Pissi quer redimir-se depois de se ter armado em Sporting no último
está, sempre, está sempre pronto. Está sempre pronto. Se tu, Baker.
Eu?
Sim, tu é que fizeste coisa.
Não, então, Flávio, importas que seja aqui o duelo, o derby?
Não, acho Pita? Que sim, acho que sim. Eu aqui é mais difícil porque às vezes não ouço a pergunta e tudo mais.
Só desculpa.
Eu percebo.
Hoje podem avançar, mas o aviso já que se perder acaba-se o Benfica fiando.
Acaba-se o caralho.
Não, mas olha que desta vez.
Vou arrancar os cabos todos.
Eu ouvi reclamações em relação às minhas perguntas da última vez, que eram muito complicadas e muito antigas. E
bem, quem
desta
começa?
Vez é mais recente. Quem é que começa? Do último episódio.
Foi tu que começaste.
Então,
vá, começa ele.
Começa o...
Pronto, já estão ali.
Começa o Pissi. Então vá, Pissi. As regras: 5 perguntas, 10 segundos para responder sobre a história do Benfica. Quem ganhar, ganha.
Quem perdeu,
quem perdeu, perde.
Vai ser uma espécie de Liga dos Últimos, não vai?
É pior do que isso.
É pior do que isso.
Confiança.
Vamos, de 1 a 5.
4. Vambora.
É 4. Ainda por cima tu parece que dizes sempre que gostas muito deste tipo de perguntas. Quais os resultados da eliminatória com a Juventus para a Liga Europa em 2013-2014? Tão fácil.
É, foi 2-1 em casa e 1-1 fora.
Error. 2-1 e 0-0.
Pau!
1-0 para o Pringle. Epá, não vamos outra vez para o Tamanito.
Tenho azar. Eu não penso, eu respondo logo sem pensar.
Tens 10 segundos, homem.
O número 7.
Não, desisto.
Nuno!
Deu,
número 7.
Não, picado!
Pringle!
Picado!
Jesus. Não descalado.
Acertei uma,
mano. Eu faria por acertar
sou
uma.
Sou eu. Respondeu meia, porque eu respondi metade da pergunta.
Foda-se quando ele.
Foi meia.
Da outra vez. Foi tipo de perguntas que eu sabia que foram para o convidado.
Foi
roubado.
Foi meia-meia.
Pois. Vá, não.
Vá.
É um. Quem marcou os golos do Benfica no 4-4 de Leverkusen?
Kulkov 2, Abel Xavier e João Pinto.
E 2-0.
Pau!
Não acontece e acontece. Não acontece e acontece. Sei que este jogo está mal feito, mal estruturado.
Jesus!
Nuno! Picado!
O mental vai.
Ao farol, menos, farol.
Mete as chamas, meu.
O que vale é que está sempre vazio.
Menos, farol, menos.
Malta aí no chat, acende duas luzinhas. Ok, segue, desculpa, já me vou acalmar.
Aumentei o fórico.
Ainda lá que uma reviravolta, quer ver?
Vá, vamos embora, ainda dá para o 2-3.
Desliga já a internet.
Qual é que foi?
Tens a 2, a 3 e a 5.
Vai ser a 2. Eu estou desanimado.
A 2, esta é muito boa. De que clube veio Ed Carlos?
Outra vez.
São Paulo.
Está certo. 2.
Eu ia dizer Fluminense. Ainda bem que não foi para mim.
Mas esta, atenção, eu lembro-te, uma vez perguntaste foi qual era o número do Ed Carlos.
Era o 3, não
é? Yeah.
Meio ponto para mim.
Ele saiu, foi para o Fluminense.
2 e 1. Já não há manita. Toma.
Já não há manita. Muito bem, muito
então
bem.
Então agora sou eu.
Sobra-te a 3 e a 5.
3. A 5 normalmente é das linhas.
Vá, isto é sobre a história do Benfica. Esta tinha que ser um bocadinho mais a puxar atrás. Mas é fácil. Com quem jogou o Benfica à final da Taça dos Campeões Europeus de 68?
Fui.
Com o Manchester United.
Certo.
Oh!
3-1. Já ganhou.
Está ganho, pronto.
Está ganho.
Gol! Vai, pronto, siga. 5.
Vamos
cinco.
À, não, pergunta, à última, só pela.
Sim, por lá, Flávio, se quiser.
Então vai, esta é para o Flávio.
Não, está bem, sim, já não dá para o 5. Para a Manita. Para...
Vamos,
não,
esta não, é para o Flávio. Flávio, diz 3 jogadores britânicos da Brigada do Reumático de Graeme Souness.
É, é fácil.
Isto é boa, isto é boa.
Mas é fixe. Bora, Flávio.
Então, o Dean Saunders, Mark Pembridge e o Thomas, Michael Thomas.
Muito bem. 3-1-1. Então.
Não, o Scott Mitt não foi. Foi antes.
O Scott Mitt veio com o Manuel José.
Não, havia o Steve Harkness também.
Gary Charles.
Steve Harkness.
Gary Charles.
Eu disse o Pembridge.
Disse o Brandin. E é isso. Foram eles.
Boa, sério, demasiado.
Já foram bastante.
Na verdade, o Brian Dean também já lá estava antes do Souness.
Não, veio com o Souness. Quando traz o Kondorov e o Poborski. O único que estava lá era o Scott Mitt.
Só teve 6 meses no Benfica.
Sim.
Graças, não sei. O Dean e o Nuno Gomes fizeram uma dupla muito boa. Foi provavelmente o ano de carreira do Nuno Gomes. Ali a bigorna ali a fazer o trabalho.
E o Brian Dean saiu por uma
quase
na altura.
Diz.
Se calhar
falou-se em 900 mil contos, mas
o Benfica comprou por 300 e vendeu por 900. O Vale Azevedo, se calhar, ficou com
algo. Ficou com os agentes.
Se calhar saiu por um
bom. Foi o Lucky Me.
Então está feita a vitória. Vitória gloriosa dos Jonas da Moderação.
A oportunidade que ele é para tu te redimires, né? Depois do que foi aquela.
Lás, por favor, inspira-te para amanhã.
Já viste como uma resposta neste caso pode mudar de ponto de jogo.
Não, mas esta última eu sabia. Esta última era para mim.
Juventus era minha, em vez de ser o coisa, era logo 2-2, já estava 2-2.
Então esta eu sabia.
Sim, também.
Então, mas eu era o primeiro a responder.
Porquê?
Porque foste o primeiro. Ou era ele? Era ele, por acaso era ele.
Portanto, estás a ver, isto tudo pode dar.
Ah, não interessa, ganhei.
Sim, ganhei.
O Benfica FM continua.
Coisas boas. Dando mais uma semana, pelo menos. Dando mais uma semana.
Coisas boas. Então vá, vamos dar as despedidas. Próximos jogos, Benfica. Uma coisa engraçada sobre o Leipzig que acabámos de não dizer. O RB não é de Red Bull, porque eles não podem pôr o nome de uma empresa no clube de futebol. É assim um nome qualquer esquisito, nas raízes ruins de futebol. É assim uma coisa esquisita.
Pois é.
Não é Red Bull Salzburgo, eles metem o RB para Aldrabar a Malta. Porque tu associas
imediatamente.
Mas não é raiz com isto.
Tu hoje estás muito políglota.
Yeah.
Muito alemão, espanhol, sim, senhor.
Mas eu sou assim. É. Amanhã às 8, transmissão na TVI. Se calhar a transmissão em canal aberto, se calhar
também,
TVI. Ajuda a explicar um bocadinho também a falta de interesse, vá, digamos assim, pelo jogo.
É a Liga Champions, não é por aí, tipo.
No próximo sábado, dia 21 de setembro, às 8h30, temos o Moreirense Benfica. Já temos bilhete, não é? Porque já temos
lá. Sim, senhora, vamos lá.
Lá estaremos para ver.
Quem nos vir, pague lá uma.
É, exatamente.
Uma bejecazita.
Siga-nos nas redes sociais e subscreva o canal do YouTube para receber as notificações do direto, se ainda não o fizeram. Malta, querem despedir-se? António? andamento.
Boa noite, malta. Obrigado por me terem ouvido mais uma vez. Por terem ouvido mais uma vez a minha humilhação. Tenho que me redimir disto rapidamente.
Não, hoje não foi a
humilhação. Vais ter que
levantar aqui. Não, tenho que ganhar. Vinha de uma série de vitórias brutais e agora de repente isto aconteceu. Não pode ser. Isto é o efeito Lage. Está a desaparecer.
A primeira é grave, digamos.
Mas é muito grave, sim, é gravíssimo. Sim. É trauma mesmo. É gravíssimo mesmo.
Eu
vá,
despeito
da volta.
Vá, um abraço, malta, e obrigado por terem ouvido mais uma vez e vemos para a semana.
Flávio, Nelo, despedida, malta.
Olha, pessoal, desculpem lá, estou num dia assim.
Mas já vais dormir melhor, é? Já desabafaste?
Vou, estou mais descansado. Ou era isto, ou era espancar o meu filho de 3 anos.
Ok, isso não é a opção. Até porque ainda acabávamos por levar porrada.
Exatamente.
Do teu filho, atenção, não da mulher, do filho. Baquer, queres despedir da malta?
Sim, agradecer, epá, isto o Laje fez isto connosco, ganhamos 2-0, isto é, parece, já não estamos habituados, isto só, agora já só gostamos é de 5 e 6 a 0, de maneira que foi um episódio de desabafar e de, mas eu continuo a dizer, eu acredito que amanhã o Benfica vai nos surpreender e vamos ter uma grande noite europeia.
A carença,
eu por acaso, eu já tenho saudades assim de sentir que estou a viver uma grande noite europeia e que o estádio está todo com o pau em chamas e gostava de voltar a viver isso.
Pau ao alto, não é?
Tudo pausa ao alto. Todos é nós, como diz
bocado,
o Nuno Pereira.
Há bocado estávamos tristões, mas vamos acabar em alta, até porque eu ganhei o desafio de Carlos, podemos acabar em alta. vamos acabar aqui em alta, já está a dar a musiquinha do costume, bem para inspirar o pessoal para amanhã. Estarei na Liga dos Campeões, vamos, se a equipa estiver amorfa, vamos ser nós empurrá-los. Ah, é tudo bruto lá dentro.
Paus alto, é isso?
Tudo paus em chama, tudo para cima deles. Muito
bosses.
Obrigado por nos terem acompanhado. Hoje teve cá muita malta no chat. Muito obrigado por nos terem acompanhado. Muito obrigado ao Manuel Almeida, ao Ricky Senova, ao Ricardo Antunes, ao Tiago Ferreira, ao Fernando Ricardo Gonçalves, ao Type H-Man, ao General Labette, essa malta toda. Um abraço a todos e viva o Benfica!
Viva!